E o Produção por Produtividade hoje é especial, afinal de contas, a Letícia Guimarães está lá na AgroBrasília, lá em Brasília, na capital do país, acompanhando as novidades da Feira AgroBrasília, e ela viu lá a oportunidade de mandar para a gente algumas informações. A Letícia foi conversar com o pessoal do Nelore lá e trouxe informações importantes, entre elas a melhor janela para compra de genética Nelore. Preste atenção na conversa que ela teve com o Rafael Brandão, lá da Nelore Bemache. Veja o que eles trazem de novidade para a gente.
E vamos falar um pouquinho de pecuária para você que está nos acompanhando aí do outro lado da telinha. E para essa conversa eu chamo Rafael Brandão Machado, que é sócio proprietário da Nelore Bemac. Vamos entender um pouquinho dessa raça, então, e como que ela se adapta aqui ao Cerrado brasileiro. Rafael, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia. Seja bem-vinda à AgroBrasília e ao nosso estande aqui do Zebu do Cerrado.
Rafael, primeiro era isso que eu queria entender, essa primeira introdução que eu fiz. A gente vê Nelore por esse Brasilzão todo, né? Apesar de ter algumas regiões que tem ali, né, gados diferentes sendo criados, mas o Nelore aqui do Cerrado, qual que é o diferencial dele para aquele que a gente encontra, por exemplo, no estado de São Paulo, no Sudeste brasileiro, ou no Nordeste, ou no Nortão do Brasil? Como que a gente consegue diferenciar esse Nelore que está aqui atrás da gente?
Então, Letícia, primeiramente, a raça Nelore é a maior raça, né, de bovinos no país, porque é uma raça que, de modo geral, ela se adapta, a todas as regiões. Em especial, o Nelore do Cerrado é um Nelore que ele enfrenta adversidades que talvez em outras regiões não tenham, né, como no Sul, no Sudeste, onde a estiagem, um período de estiagem é menor. Então, nós temos aqui no Cerrado 6 meses, em média 6 meses de estiagem durante o ano. Então, onde ele vai encontrar pastagens mais escassas, né? Então, são animais mais adaptados a essa situação. Então, pensando em Nordeste, que também tem uma seca bastante severa, os nossos animais eles conseguem chegar nessas regiões, né, com escassez de chuva e se adaptar muito bem, porque eles já estão adaptados a essa condição.
E olhando para a questão de genética, hoje a gente sabe, né, que a genética ela é um grande investimento para o criador, né, e para o pecuarista, inclusive na questão da conversão alimentar, na qualidade da carne, no tempo que ele vai ter ali para converter para o pecuarista poder vender esse animal. Como que funciona, como que está o mercado hoje para a questão de genética de Nelore, perdão.
Então, você tocou num ponto crucial. A pecuária, ela vem a passos lentos, né? Levando esse ponto como a principal importância, que é o melhoramento genético. Nós temos hoje no país inúmeros plantéis que fazem muito bem feito esse trabalho, inclusive. Nós, aqui do Zebu do Cerrado, a gente tem esse compromisso, né, em trabalhar com a genética. E assim como na agricultura, a gente tem que ter uma boa semente para poder dar bons frutos. Então, um touro melhorador é a forma mais fácil da gente fazer o um melhoramento genético, né? Tendo em vista que um touro, ele você pode colocar aí entre 25 e 30 fêmeas. É a forma mais barata de você fazer esse melhoramento genético. E como você colocou, hoje o melhoramento genético ele está voltado aí para precocidade, né, para diminuindo o intervalo entre gerações, né, o melhoramento de carne, que a gente ainda tem aí algumas raças europeias, assim como o Angus, né, nós temos aí o Wagyu, né, que tem uma qualidade de carne bastante expressiva, mas já tem vários trabalhos sendo feitos para melhoramento de carne na raça Nelore, né? E a gente sabe também que hoje o Nelore é a base de qualquer cruzamento dentro do nosso país. Então, sem sombra de dúvidas, o Nelore é a maior raça, né? e que está em grande ascensão no país.
E pensando em mercado, eu queria entender, né? Aqui a gente está em Brasília, pensando na região aqui do Cerrado de uma forma geral. Como é que estão os preços do boi gordo, né? Principalmente quando a gente está falando aqui do Nelore. E eu queria entender também como que o preço da genética acompanha o preço do boi gordo, o preço da arroba, né? Como é que a gente consegue medir essas duas variáveis?
Sim, a gente passa por um momento extremamente volátil, né, no mercado. Primeiro, quando chega essa época do ano, né, aqui para nós da região do Centro-Oeste, né, no Cerrado, o mês de maio geralmente é o mês em que tem muita oferta no mercado, porque as chuvas já se encerraram, então começa o período de estiagem, e aquele produtor que não armazenou comida, é o momento em que ele começa a vender, né, a sua produção. Então, um dos motivos da baixa no momento é a grande oferta no mercado por conta do período, né? Onde a seca começa e aí o pessoal começa a vender. E além disso, a gente vê um movimento bem atípico, né? Onde os preços eles têm oscilado até semanalmente, né? E aí até essa questão da genética, qual a associação que se faz? Sempre se faz em cima da arroba do boi gordo, né? Mas eu particularmente eu tenho uma tese que não deveria ser em cima do boi gordo, e sim em cima do bezerro. Por quê? O touro ele vai produzir o bezerro, né? Então se o bezerro ele aumenta o valor do bezerro, teoricamente o valor do touro ele deveria aumentar, né? E não necessariamente a arroba do boi gordo. Tá certo que, né, beleza, mas o valor do bezerro está associado a do boi gordo, mas em algumas regiões nem sempre isso acontece, né? Às vezes a gente tem um aumento do boi gordo, mas o bezerro, o valor de reposição, ele fica estagnado. Então, assim, eu acredito que o touro ele tem que ser valorizado, acompanhar o valor do bezerro, que de fato é o produto primário que o touro vai entregar, que é o bezerro.
E por falar nisso, né, a gente está vindo ali do ano de 2023-2024 com muito abate de fêmeas, até esse começo de 2025 também, os dados das trimestrais da pecuária do IBGE mostram, né, muita fêmea ainda indo para o gancho. Eu queria que você trouxesse uma visão sua, né? Vai faltar bezerro? Quando que a gente vai começar a ver escassear? E para alertar até o pecuarista que está nos acompanhando aqui das melhores janelas de compra, né?
Isso, o que que acontece? Acho que muitos pecuaristas tinham expectativa já para início de 2025. A gente mesmo, né, do Nelore Bemac, a gente sentiu esse aquecimento logo no finalzinho de dezembro e janeiro, com as procuras de touros na fazenda, e isso se esfriou logo depois, ali em fevereiro. Mas assim, é algo que o pecuarista que precisa adquirir touro, genética, acredito que o bom momento é agora, porque com certeza para 2026 a gente vai ter uma escassez de reposição, né, de bezerros, justamente porque se abateu muitas fêmeas nos últimos 2 anos e ainda continua abatendo agora nesse primeiro trimestre. Então eu não tenho dúvidas que vai ser um produto escasso, o bezerro, né? E quando a gente fala em 2026, o produto, o bezerro de 2026 é o que já está no ventre das matrizes esse ano. Então, se você imagina 2027, se 26 vai faltar, 27 acredito que vai faltar ainda mais, porque o abate de fêmeas, como foi falado, continuou ocorrendo, né? Então, assim, acredito que o momento de investir em genética em touro é agora, porque no segundo semestre vai ficar mais notório no mercado essa escassez e, consequentemente, o valor, o preço do touro ele vai subir, né? Então, inclusive, aproveitando a oportunidade, nós teremos um leilão, né, dos touros do Zebu do Cerrado, que vai ocorrer no dia 24, no sábado. E, como eu disse, eu acredito que no primeiro semestre ainda seja o momento de você adquirir genética com um valor menor, porque a partir do segundo semestre eu não tenho dúvidas que vai passar, né, do patamar aí de 18, 20 mil, sem sombra de dúvidas, cada touro de genética, claro.
E para 2027, então, a coisa deve ficar mais salgada?
Acredito que sim, né? Porque como eu disse, a pecuária, nós temos um ciclo aí de nove meses e meio de gestação, mais 7 meses até a desmama. Então, quando você pega tudo, vamos levar em consideração aí 18 meses a partir do momento da gestação da fêmea. Então, quem começar a fazer o trabalho de reprodução agora, o efeito para venda você só vai ver em 2027. Uhum. Né? Então, acredito sim que 2027 vai estar estourado, porque muitos pecuaristas ainda não se atentaram a essa demanda que o mercado exige e que muitos não estão atentos a isso e continuam abatendo fêmeas. Então, aquele pecuarista que é atento aos movimentos do mercado, eu tenho certeza que ele já está investindo agora.
Muito bem, você ouviu aí o Rafael Brandão dizendo que esse abate massivo de fêmeas deve provocar aí um alongamento nessa escassez de reposição e, portanto, preços altos mais duradouros aí, além do tradicional ciclo. A gente pode ver aí esse ciclo se estendendo um pouquinho mais.